Uma boa noite a todos. Nós vamos repetir a leitura do texto que lemos hoje pela manhã. Mateus capítulo 6, versículo 24. A leitura, vamos começar a leitura no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pela manhã nós apreciamos o que o Senhor Jesus Cristo disse, e ficou registrado para a nossa instrução e o nosso bem, no versículo 24. Ele fala de dois senhores, Deus, conhecedor das nossas necessidades, doador do suprimento necessário para a nossa existência, sobrevivência, o Pai Celeste de todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. O outro Senhor é Mamon, como diz a versão corrigida, e riquezas, como diz a versão que eu estou usando aqui, atualizada. E o Senhor Jesus, de forma bem resumida e bem objetiva, ele coloca Mamon como um opositor de Deus. Algo que faz oposição a Deus, algo que concorre com Deus, disputa com Deus pelo amor do servo, pelas afeições do servo, pelo seu envolvimento, pela sua disponibilidade. Então, Mamon é um opositor de Deus. Depois eu estava me lembrando de Tiago 4, versículo 4. E ali Tiago diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A amizade com o mundo significa inimizade com Deus. João também escreve sobre as coisas materiais, sobre essa esfera passageira, essa esfera terrena, que já está em processo de destruição, porque ele diz: o mundo passa. E ele diz também: não ameis ao mundo e nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mamom é, portanto, esse opositor de Deus. Mamom é quando uma pessoa eleva bens materiais à categoria de Senhor. Mamom é quando alguém não sabe administrar as dádivas que Deus lhe deu. Se sujeita a essas dádivas, colocando-as como o seu Senhor, vivendo para essas coisas em prejuízo de Deus. Nós citamos também aqui, repetindo as palavras do Senhor Jesus, a impossibilidade de servir a esses dois senhores. Se amar a Deus, vai odiar Mamom. Se amar Mamom, vai odiar a Deus. Se devotar a Deus, vai desprezar Mamom. E vice-versa. E o Senhor Jesus deixa claro: é impossível servir aos dois senhores. Servir a Deus e a Mamom e as riquezas. Destacamos também, porque há exemplos bíblicos e exemplos também práticos, exemplos do nosso dia a dia, de como o materialismo, esse amor às coisas passageiras, às coisas materiais, como isso impede, como isso tem uma ação negativa no ouvido, no coração especialmente, daqueles que ouvem o Evangelho. A parábola do semeador foi citada aqui. Lembramos daquela porção da semente que caiu entre os espinheiros, e o Senhor Jesus explica essa linguagem figurada que usou, dizendo que esta porção da palavra que caiu entre os espinheiros, isso representa as pessoas que receberam a palavra, mas a palavra não frutificou por causa da fascinação da riqueza, por causa dos cuidados do mundo, e essa ocupação, preocupação, envolvimento, priorização das coisas materiais deixa a palavra infrutífera. Então, uma pessoa que está ouvindo o Evangelho, ela é desafiada a considerar o amor de Deus revelado de forma eloquente, de forma contundente, na pessoa do Senhor Jesus. Há pouco tempo, ouvi um irmão dizer que quando ouvia o Evangelho, agora, claro, já convertido, um irmão, ele tinha a impressão de que contaram para o pregador detalhes da vida dele, porque é como se no auditório não houvessem mais ninguém, senão tão somente ele ali e o pregador. E ele sentia que aquela palavra falava com ele, que Deus estava falando com ele. Ele sentia que era um tempo de visitação divina. Mas isso não acontece com todos. A palavra fala ao ouvido e fica no intelecto, não desce ao coração, porque o coração já está ocupado. O primeiro lugar do coração já pertence a Mamom. E é esse amor, essa priorização das coisas materiais, deixa a palavra infrutífera. Citamos a nossa colega, que embora esteja convivendo com temores e terrores, por causa do conhecimento que tem da palavra, não creu ainda, não tomou a sua decisão de confiar sem reserva no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. A razão? Alguém já tem o primeiro lugar no coração dela. Alguma coisa lá fora é o sentido da vida dela. Ela encontra prazer, ela vê naquelas coisas lá fora a razão da existência dela. Por isso, adia o que não pode ser adiado. Por isso, desperdiça oportunidades, despreza o tempo de visitação, adiando uma decisão que deveria ser tomada ontem, para não correr os riscos que correm todos aqueles que ainda não confiaram no Senhor Jesus Cristo para ser perdoado, para ser justificado, para se tornar um herdeiro da herança celestial. Lamentavelmente, citamos também exemplos de pessoas que confessaram a fé em Cristo. Não abrem mão disso. Achamos, algumas vezes, incoerência nisso. Uma pessoa que não consegue, que não vive aquilo que professa ter crido. Mas eu conversei com esse irmão que tem um motivo de prazer lá fora, fora da presença de Deus. Ele encontra prazer naquelas coisas, por isso se sente fraco. Na verdade, o primeiro lugar que pertence ao Pai Celestial pertence na vida dele, por enquanto, esperamos que seja restaurado Mamom. As coisas materiais, as coisas desta vida têm impedido que aquele rapaz que confessa a fé em Cristo experimente um reavivamento na sua vida, já que ele confessa a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E terminamos a nossa consideração com essa, uma observação, quando o Senhor Jesus Cristo associa servidão com amor. E nós precisamos considerar essa verdade, essa conexão, essa ligação, serviço com amor. Não podeis servir a dois senhores, porque vocês não vão amar os dois senhores. Serviço relacionado ao amor, serviço prestado com amor. Pedro, restaurado pelo Senhor Jesus, apascenta os meus cordeiros, pastoreai as minhas ovelhas. E de novo ele diz pela terceira vez, falando a Pedro sobre o serviço, sobre o pastoreio, sobre o cuidado do povo de Deus. Mas antes disso vem a pergunta: tu me amas, tu me amas, tu me amas? A necessidade de amar o Senhor para servi-lo. A necessidade de amar o Senhor para servir aqueles que servem ao Senhor. Eu me lembrei de 1 Tessalonicenses 1:3, um texto que onde Paulo escreve aos Tessalonicenses falando da sua prática, era algo prático, era algo que fazia parte do seu dia a dia. Ele fala que dava graças a Deus incessantemente quando ele se lembrava dos Tessalonicenses, lembrando da firmeza da esperança deles no Senhor Jesus Cristo, lembrando da operosidade da operosidade da fé deles, lembrando da obra do amor deles, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da obra do vosso amor, como é traduzido na versão corrigida. A obra do amor. Se nós tivéssemos que explicar a alguém o que é amor, com duas palavras, amor é obra. Amor é aquilo que se faz para outra pessoa, desejando beneficiá-la, desejando o bem dela, desejando promover a satisfação e a felicidade dela. Amor não é simplesmente aquilo que se sente. Isso é muito abstrato. Isso é muito distante. Ah, eu sinto que te amo. Mas como é que eu vou saber isso? Que você realmente me ama, se você tão somente sente que me ama? Amor não é simplesmente aquilo que se diz, eu te amo. Como é que eu posso saber que você, que essa declaração de que você me ama é realmente verdadeira, se eu ouço tão somente palavras? E João, na sua carta, escreveu: filhinhos, não amemos de língua e de palavras, amemos de fato e de verdade. O que é amor? Amor é aquilo que se faz para o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso semelhante. Até mesmo uma advertência, até mesmo uma correção, se essa advertência e essa correção for para benefício dele, é uma demonstração de amor. É aquilo que se faz para promover a felicidade do nosso próximo, do nosso semelhante. Mas a ordem dessa declaração de Paulo é muito interessante. A obra do vosso amor. Amor é obra, mas toda obra deve ser nascida no amor. Deve ser resultado do amor. A obra do vosso amor. Amor é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu fizer deve ser motivado pelo amor. É possível que alguém faça alguma coisa para o próximo, puramente por profissionalismo, só porque é um profissional de alguma área. Pode ser que alguém faça alguma obra para o próximo porque não quer cobrança. Então eu vou fazer, porque eu não quero ninguém me cobrando. Então eu faço, puramente porque, tão somente porque eu não quero cobrança. Amor pode ser feito simplesmente para um desencargo de consciência. Mas as nossas obras devem ser motivadas pelo amor. O Senhor Jesus Cristo associa o nosso serviço a Deus com amor. Não podeis servir a dois senhores, porque é necessário amar, e amamos realmente aquele que servimos. O Senhor que ganhar o nosso coração, ganhará juntamente a nossa fidelidade. Aquilo que fizermos deve ser feito por amor. O Senhor Jesus, já glorificado, escreve para a primeira igreja das sete que são citadas em Apocalipse, capítulos 2 e 3. E a primeira delas é Éfeso. Uma igreja com as mãos cheias de atividades, mãos cheias de obras. O Senhor Jesus disse: conheço as tuas obras, conheço o teu labor. O Senhor Jesus fazendo distinção: conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Obras é aquilo que eu faço, labor é aquilo que eu faço com mais dificuldade. E o Senhor Jesus Cristo, ele avalia as nossas obras desse jeito também. Conheço as vossas obras, conheço o vosso labor. Uma igreja cheia de atividades, de obras realizadas para Deus, em nome de Deus. Ele diz também que conhecia a perseverança daquela igreja. Apareceram algumas pessoas ali querendo se passar por apóstolos. Aquelas pessoas foram confrontadas pela palavra de Deus. E os irmãos, usando a palavra de Deus, entenderam que aquelas pessoas eram mascaradas e não eram exatamente, realmente, essencialmente, aquilo que diziam ser. Uma igreja doutrinada, uma igreja com a cabeça cheia de doutrina. Isso não é problema. Nós precisamos conhecer a doutrina. A doutrina vem antes das nossas obras. E nós precisamos conhecer a doutrina para sabermos fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. E aquela igreja era uma igreja doutrinada. Paulo passou por lá, naquela cidade. Timóteo esteve ali, João esteve ali. Quantas mensagens, quantas instruções aqueles irmãos receberam? Uma carta foi escrita especificamente para aquela igreja, Efésios, uma igreja doutrinada, a cabeça cheia de doutrina, mãos cheias de obras, cabeça cheia de doutrina e coração esvaziado de amor. O Senhor, que anda entre as suas igrejas, conhece a coletividade de cada uma das suas igrejas. O Senhor, que conhece o coração de cada um de nós, sabia que faltava o primeiro amor na experiência daquelas pessoas. E o Senhor recomenda o arrependimento. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então é pecado. Se há necessidade de arrependimento, então é pecado. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Volte à prática das primeiras obras, calorosas, entusiasmadas, fervorosas, motivadas pelo amor do Senhor e ao Senhor. A irmã foi visitada e foi perguntada qual era a razão da sua ausência nas reuniões, no Partido Pão, e ela disse: não é nada, não. É só desânimo. E o Senhor Jesus está dizendo: arrepende-te. Volte à prática das primeiras obras. O Senhor Jesus via as práticas, mãos cheias. Ele sabia da firmeza e doutrinária daqueles irmãos, mas ele sabia também da necessidade de voltar às práticas das primeiras obras. O primeiro amor. Já parou para pensar, é o contrário? No marido que chega em casa, é só uma simulação, só para reflexão. E a esposa pede um tempo com ele para uma conversação. E ela pergunta: eu tenho faltado contigo em alguma coisa? Ele vai dizer: não, eu não posso reclamar disso. Ela continua: as nossas crianças estão sendo bem tratadas? Eu tenho sido faltosa no trato, no cuidado, na educação das crianças? Não, eu não me lembro disso, vai responder o marido. Não me lembro de negligência tua. Então ela vai confessar: eu preciso te dizer uma coisa. Eu tenho feito estas coisas para você. Eu tenho feito estas coisas para as nossas crianças. Mas eu não te amo mais. Não te amo mais. Acho que os maridos e as esposas vão entender com mais intensidade a gravidade dessa simulação que eu estou fazendo. O cônjuge diz: você não tem lugar nas afeições do meu coração. Eu tenho feito, eu tenho praticado, mas não há lugar para você no meu coração. Falta consideração, falta apreciação. O Senhor Jesus está olhando para aquela igreja dizendo: está faltando o primeiro amor. Há labor, há obras, mas está faltando o primeiro amor. O Senhor Jesus Cristo está ligando serviço, o serviço, nosso serviço, ao amor. Aquilo que nós fizermos para o Senhor deve ser feito no Senhor, por amor ao Senhor, por apreciação ao Senhor. Ele sabe quando nós o fazemos puramente por uma atitude religiosa. Ele sabe quando nós fazemos porque nós não queremos cobrança. Ele sabe quando nós fazemos porque nós, quando nós o amamos. Pensemos sobre isso. Pensemos na necessidade de servirmos o Senhor, porque a igreja é um lugar de serviço. Servir uns aos outros, lugar de serviço prestado aos outros. Servir uns aos outros. Mas esse serviço deve ser baseado no amor. Agora, eu devo abrir um parêntese para dizer, quando alguém diz para outra, eu não te amo, é porque ela decidiu não amar. Amor não é simplesmente sentimento. Amor não é simplesmente aquilo que se fala. Amor é um investimento que você faz numa pessoa espontaneamente, voluntariamente, porque você a aprecia. Então, quando alguém diz, não te amo mais, é porque decidiu não amar mais. Decidiu não investir mais na pessoa que faz parte da sua convivência. A necessidade de amor naquilo que nós fazemos. Continuando aqui no texto que lemos, Mateus capítulo 6, depois dessa ênfase, embora que superficial, sobre a importância do amor para servirmos ao Senhor, gostaria que nós descêssemos para o versículo 25, depois dessas declarações que o Senhor faz no versículo 24. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Por isso, destaquei isso aqui na minha Bíblia, por isso, o Senhor Jesus Cristo põe o versículo 24 como a razão para não nos entregarmos à ansiedade que é citada pelo Senhor no versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Por que eu não devo andar ansioso? E tem sido dito, e eu não posso retrucar, que a ansiedade tem sido um mal da nossa geração, um mal do nosso tempo. E o Senhor Jesus Cristo diz, não andeis ansiosos. A ansiedade tem se tornado parte do comportamento das pessoas. E o Senhor Jesus faz essa recomendação aos seus discípulos, não andeis ansiosos. E estas duas palavrinhas, por isso, liga o versículo 24 com o versículo 25. E o versículo 24 é a razão pela qual o Senhor faz essa recomendação a todos nós que somos seus discípulos, não andeis ansiosos. Por que não devo me entregar a essa ansiedade citada pelo Senhor aqui? Porque é impossível servir a dois senhores. Porque é impossível servir a Deus e às riquezas. É uma ansiedade que envolve inversão de valores. Citamos isso na primeira reunião, e tem sido uma das nossas preocupações, de muitos de nós, a inversão de valores. E essa ansiedade citada pelo Senhor aqui é uma ansiedade que envolve inversão de valores. E o Senhor nos recomenda evitarmos, abstermos-nos dessa ansiedade, porque é impossível servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Essa ansiedade aqui põe aquilo que é temporal à frente daquilo que é espiritual. Põe aquilo que é passageiro à frente daquilo que é eterno. Põe aquilo que é essencial à frente daquilo que é superficial. Enfim, essa ansiedade citada aqui põe as dádivas à frente do doador. É uma ansiedade que leva a pessoa a colocar os donativos, as dádivas, as bênçãos à frente daquele que abençoa lá do céu das luzes. Toda boa dádiva, a maneira de dar, todo dom perfeito, aquilo que é dado, vem lá do alto, toda, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. E o Senhor Jesus está recomendando-nos abstinência desse tipo de ansiedade. E ele vai fazer, através da sua palavra, de qualquer outro tipo de ansiedade. Mas estamos aqui nesse texto especificamente. A ansiedade que promove uma inversão importante de valores. Coloca o presente à frente daquele que é o presenteador. O que parecia ser risco somente para os ricos, eu estou falando de uma impressão que eu tinha, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o que vem naturalmente, vinha naturalmente à minha mente, os ricos precisam ter cuidado. Afinal de contas, eles têm riquezas e eu sou desprovido delas. Então, eles precisam ter cuidado com a riqueza deles. Então, o que parecia ser um risco somente para os ricos, na verdade, está bem perto de qualquer pessoa. Quando nós olhamos atentamente para essa declaração do Senhor Jesus no versículo 25, nós somos capazes, todos nós, de tomar os meios e tornar os meios de sobrevivência como sendo a finalidade da nossa sobrevivência, da nossa vida. Comer, beber, vestir. Meios de sobrevivência. Não a finalidade da sobrevivência. Não a razão da sobrevivência. Não o motivo da sobrevivência. Mas os meios de sobrevivência. Todos nós e qualquer de nós, na verdade, convive com esse risco de tornar os meios de sobrevivência como sendo o motivo da nossa existência, a finalidade da nossa existência. E o Senhor Jesus fala aqui, no versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele faz uma pergunta, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Comer, beber e vestir, meios de sobrevivência. E não a finalidade da nossa sobrevivência, da nossa existência. Em vez de comer e beber para viver. Essa advertência do Senhor. E tem todo o cabimento para a nossa geração. E convém que todos de nós notemos essa advertência do Senhor Jesus. Em vez de comer e beber para viver, vive para comer e beber. A comida deveria ser para viver. Mas agora houve uma inversão. As pessoas vivem para comer e beber. E é exatamente esse mal que o Senhor Jesus Cristo quer que os seus discípulos evitem. E é exatamente o mal que acomete a nossa geração, que tem invertido valores importantíssimos. Em vez de vestir-se, porque vestimenta é uma necessidade social. A vestimenta é uma necessidade social. A nudez se tornou algo particular. A tua nudez é tua nudez. A minha nudez é minha nudez. O último versículo do capítulo 2 de Gênesis. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quando entramos no capítulo 3, que trata da queda do homem, quando o homem pecou contra Deus, quando caiu e foi separado de Deus, já temos uma outra declaração sobre vestimentas. Abriram-se então os olhos de ambos, dos dois, e percebendo que estavam nus, notem como a reação agora, frente à nudez, é diferente. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A nudez se tornou particular. Numa convivência, num círculo de relacionamento, é necessária vestimenta. Mas a nossa geração, em vez de vestir-se, porque é uma necessidade social, vive para as tendências. Não é simplesmente alguém que está preocupado em cobrir com modéstia, com bom senso e com todas as outras virtudes a sua nudez, porque é algo particular. Mas vestir-se se tornou algo como que seguir uma tendência. E a moda, ela não é anterior à vestimenta. A moda é posterior à vestimenta. Vestes é uma necessidade social. Mas a nossa geração, que tem invertido valores, vive para as tendências. Em vez de trabalhar para viver. E há declarações na palavra de Deus que aquele que não trabalha, não come. E ele deve trabalhar para se sustentar e para ajudar aqueles que têm necessidade. Mas em vez de trabalhar para viver, porque trabalhar é um meio de sobrevivência, tem havido uma inversão de valores. Vive para trabalhar. Vive para trabalhar. O lazer, que é algo necessário para o nosso descanso, para que dar uma quebradinha na rotina, para relaxarmos, para refletirmos, para estarmos com mais liberdade, descansando o nosso físico. O lazer, que tem cabimento para o nosso descanso, agora se tornou um estilo de vida. Não lazer para descansar, mas viver para lazer. É uma inversão de valores. E o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 24, disse, nos recomendou não poder servir a dois senhores. E agora ele faz uma ligação com o versículo 25. Por isso vos digo, não façam das coisas materiais o Deus de vocês. Viver para comer transformou a comida em mamom. É a razão da existência. Beber, viver para beber. Viver para as tendências. Viver para o trabalho. Não é possível servir a dois senhores. Portanto, não façam das coisas lícitas, das coisas necessárias, que são simplesmente meios de sobrevivência, a razão da existência de vocês. E que o Senhor possa nos fazer lembrados, incomodados diariamente com essas verdades, porque a nossa geração já vive para comer e beber, já vive para trabalhar e já vive para seguir as tendências intermináveis. Que o Senhor nos conceda um coração semelhante ao do Senhor Jesus, manso e humilde, para aceitarmos essas verdades tão básicas, tão simples e demasiadamente importantes da sua palavra. Amém.